notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra pessoas investigadas na Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste, na Bahia. Agora são réus a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, e o ex-juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os ministros decidiram renovar o afastamento da desembargadora Maria do Socorro pelo prazo de um ano. O colegiado também recebeu a denúncia contra outras 5 pessoas, incluindo os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gaciane Souza Maturino dos Santos, apontados pelo MPF como líderes do esquema criminoso. Na nova denúncia, o MPF apontou que houve fraude na efetivação de 2 escrituras de imóveis localizados no Oeste Baiano, mediante a compra de 2 decisões judiciais, uma do juiz Sérgio Humberto Sampaio e outra da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos teriam sido feitos por Adailton e Gessiane em operações financeiras que envolveram lavagem de dinheiro e o uso de laranjas. Os valores dos repasses indevidos, segundo o Ministério Público Federal, alcançaram a casa de milhões de reais. Ao receber a denúncia, o relator, ministro Og Fernandes, entendeu que os fatos apontados pelo MPF não constituem meras ilações, mas estão ancorados em elementos concretos que permitem o prosseguimento da ação penal. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou nula a decisão que, de forma genérica, negou o pedido de apresentação do réu no plenário do júri com roupas civis. No caso analisado, um réu acusado de homicídio foi obrigado a usar o traje do presídio no julgamento pelo tribunal do júri. O juiz negou o pedido do acusado para usar as próprias roupas, afirmando que a exigência de uniforme é válida tanto para condenados quanto para presos provisórios e que isso não prejudicaria o exercício do direito de defesa. Mencionou ainda que havia pouca escolta policial disponível no fórum e que o uniforme facilitaria a identificação em caso de fuga. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a posição do juiz, pois também considerou que o uso do uniforme por si só não causaria nenhum embaraço à defesa. No STJ, a defesa alegou que a decisão da presidência do júri deveria ser considerada nula, uma vez que não se pode relativizar o direito do réu a um julgamento justo e imparcial sem a existência de uma causa preponderante. A quinta turma concedeu habeas corpus e anulou a sessão do júri e determinou que o réu seja submetido a novo julgamento, desta vez com as próprias roupas. A relatora, ministra Daniela Teixeira, observou que a negativa ao pedido do réu não apontou risco concreto de fuga do acusado, mas apenas mencionou de modo geral e hipotético que o policiamento no fórum era reduzido. Ela destacou que o réu tem o direito de usar roupas sociais durante o julgamento e que o uso de vestimentas civis visa resguardar a dignidade do acusado durante a sessão do júri. A ministra acrescentou ainda que os jurados devem olhar o réu de forma imparcial e isso exige a abolição de qualquer símbolo de culpa, como o uniforme de presidiário, que pode gerar um estigma capaz de influenciar na condenação. A comissão de juristas responsável pela atualização do Código Civil, presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, apresentou as propostas ao Senado Federal. O anteprojeto sugere mudanças em temas muito diversos, como família, regulação de empresas e contratos, herança, propriedade, direitos dos animais e direito digital. A proposta será agora protocolada como projeto de lei para ser debatida e votada pelos senadores. A comissão foi composta por 38 membros. Do STJ, além de Salomão, participaram a ministra Isabel Galotti e os ministros João Otávio de Noronha, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize e o ministro aposentado César Asfor Rocha, que presidiu a corte no biênio 2008-2010. Na definição do ministro Salomão, o anteprojeto de lei tem a proposta de ser atual e, ao mesmo tempo, projetado para o futuro, atualizando diversos temas que estão presentes na vida da população. O vice-presidente da comissão, ministro Marco Aurélio Belize, enalteceu a condução dos trabalhos e lembrou que a seleção dos integrantes reuniu escolas com pensamentos diferentes. A ministra Isabel Galotti definiu o Código Civil como uma obra monumental, mas ressaltou que é preciso trazê-lo para o presente, modificando algumas partes para que fiquem compatíveis com a sociedade atual. A comissão de juristas foi criada pelo presidente do Senado em agosto de 2023. Desde então, foram realizadas audiências públicas em 4 cidades, nas quais foram ouvidos mais de 30 especialistas em direito civil. A comissão também recebeu mais de 280 sugestões da sociedade civil. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.